Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Adriano Garcia Chiarello. O professor Adriano é professor do Departamento de Biologia aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nosso assunto vai ser o javaporco e todos os problemas que decorrem dessa questão. Adriano, muito obrigado pela sua vinda. Eu, Marcelo Pereira, como seu entrevistador, e temos os trabalhos técnicos do nosso Super Gabriel. Adriano, conte um pouquinho aos nossos ouvintes, de maneira resumida, a sua formação profissional.
Olá, Marcelo. Obrigado pelo convite participar desse programa. É sempre um grande prazer para mim poder divulgar aí um pouquinho dos trabalhos, né? O que a gente estuda, né? O tempo todo. Bom, eu sou zootecnista de formação. Me formei na década de 80 na Unesp Jaboticabal. Depois eu fiz meu mestrado na Unicamp na década de 90, na área de ecologia. E depois meu doutorado na Universidade de Cambridge, no finalzinho da década de 90, na área também de ecologia e conservação. Depois eu passei um período no Espírito Santo como bolsista do CNPq, passei 3 anos em Santa Teresa, lá no Museu Melo Leitão, e depois eu passei quase 10 anos como professor da zoologia de vertebrados na PUC Minas, em Belo Horizonte. E nos últimos 7 anos estou aqui na USP, né? No Departamento de Biologia, ocupando a cadeira da disciplina Biologia da Conservação para o curso de Ciências Biológicas, dentro do Departamento de Biologia. Né?
Para sorte nossa, você veio para cá. Bom, vamos falar então um pouco sobre esse javaporco. Adriano, o que é javaporco? Podemos começar do começo, né? Como é que esses animais vieram parar aqui no Brasil, já que eles não são da nossa fauna silvestre? Conte um pouquinho dessa história.
É uma história longa, né? Vamos tentar resumir aí. Exato. Javaporco, a gente fala javaporco porque é um bicho que pode ser tanto um javali puro, né? É o Sus scrofa, que é a espécie, né, gênero Sus, espécie scrofa, que é um animal endêmico da Eurásia. Né, ele ainda ocorre no seu estágio natural na Europa, na Ásia, e que foi trazido para a América do Sul já há mais de 100 anos, né, começando lá com a Argentina, depois Chile, depois Uruguai, a partir da década de 80 que o problema se espalhou, vamos dizer assim, de maneira mais sistematizada pelo Brasil. E aí, por que javaporco e não javali? Porque como o nosso porco doméstico, ele nada mais é do que o javali domesticado de 10 mil, mais ou menos, anos atrás, né? As primeiras tentativas de domesticação do javali começaram por aí. Então, como todo animal que tem a finalidade de produção de carne, né, ele vai sendo modificado geneticamente. Então, hoje, o porco doméstico ele tem algumas diferenças, né, ele tem um número cromossômico diferente do javali selvagem, mas ele ainda é considerado a mesma espécie. Então, o que acontece? Quando você traz o javali para o Brasil puro, e aqui nós tínhamos, né, as nossas raças nativas, né, nativas nas nossas raças domesticadas de porco doméstico, né, o porco de banha, né, o javali consegue acasalar e produzir descendentes férteis. Então, esses descendentes, essa cruza entre um javali puro e um porco doméstico, a gente chama de javaporco. Né, e é um animal que, por sua vez, é capaz de reproduzir. Reproduzir entre si, né? Híbrido com híbrido, ou próprio fazer o híbrido com o porco doméstico ou com o javali. Então, o que a gente vê hoje no Brasil, é mais comum você ter assim, esse bicho misturado do que você ter o javali 100% puro.
Adriane, como é que ele chegou aqui na América do Sul?
Então, essa história também é um pouco complicada.
Obscura.
A gente especula um pouco, né? Uhum. Porque os dados oficiais mostram que, acho que o primeiro registro que tem dele no Brasil era da década de 60, em alguns criadores do Paraná, do estado do Paraná. Na década de 80, ele já estava cruzando ali a fronteira, né, do Uruguai com o Rio Grande do Sul, né? Tanto através, né, houve solturas, né, escapes acidentais de criadores. Né? Esse bicho foi levado para a Argentina, lá atrás, como eu falei, quase 100 anos atrás, para finalidade de caça.
Ok.
Então ele era, né, criado solto, ou às vezes confinado, então muitas vezes escapava. Então ele foi expandindo, né? O clima lá da Argentina, do Chile, é muito parecido com o clima europeu, um clima, né, temperado, né? Então ele foi expandindo naturalmente até chegar aí na fronteira com o Brasil. Então você teve uma entrada natural dele, né, no sul do país, alimentada por essa troca ilegal entre produtores que buscavam, né, tanto o cara que tinha o porco doméstico e queria colocar, né, um sangue diferente aí para ter um produto diferenciado, um javali mais fácil de ser criado, como vice-versa, né? O cara que tinha um javali, mas que o javali tem uma reprodução não tão rápida quanto o porco doméstico, e queria então ter um animal que produzisse uma carne gostosa, mais próximo do javali, mas que fosse mais maleável do ponto de vista da criação. Então foram essas duas coisas, a entrada natural do bicho a partir do sul do país e essa soltura, esse escape que teve de vários produtores espalhados aí pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e mesmo em outros lugares do Brasil.
Muito bem, e com isso houve aí um crescimento bastante grande dessa população solta, né, por assim dizer. E que problemas que essa população de javali, vamos chamar essa turma toda de javaporco, ou seja, são animais que estão soltos, né, fazendo vezes de vida silvestre. Quais os problemas que decorrem desses animais?
É, então, hoje você tem um mapa, né? Tem várias, assim, já tem duas teses de doutorado feitas em cima disso, alguns artigos publicados, que mapeando a distribuição. O bicho está amplamente distribuído, começa por aí. Ele está amplamente distribuído. Então, não é um problema localizado no sul e sudeste do Brasil. Ele já está no Pantanal, ele já está no Mato Grosso, ele já está em Minas Gerais, já está na Bahia, já está até no Ceará, no Acre, na Amazônia, estrito senso, ainda não, né? Está ali no Acre,
Está na borda.
Ele não entrou ainda definitivo, não é um problema ainda para a Amazônia, mas para a Mata Atlântica, para o Cerrado, para os Campos Sulinos, para as Matas de Araucária, ele está bem presente. Então é um bicho grande, começa por aí. É um bicho grande, um javali puro chega a atingir 250, 300 quilos. Um javaporco, facilmente, 80, 90 quilos. Você vê, em 6 meses... O filhote atinge 25 quilos, né? Em um ano, já está na faixa de 60, 70 quilos. Né? Com 2 anos, ele já está na fase adulta. Se ele é um híbrido, ele pode ter 2 crias ou até mais por ano, produzindo 4, 5, 6, até 8 filhotes por cria. Então, é um bicho com uma biomassa, um peso muito grande, reproduz muito fácil, muito maleável do ponto de vista ecológico, ou seja, sobrevive em qualquer lugar, né? Então, ele invade canaviais, ele invade milharais, ele invade a floresta atlântica da região ali da Mantiqueira, ele tá sendo muito abundante ali, porque ele come a nossa araucária, o pinhão, na época do, né, em abril, de abril até junho ali, que é quando o pinhão tá caindo, ele causa um problema. Então, para o produtor rural, então ele tem esse prejuízo, né, o prejuízo na cultura mesmo, especialmente, como eu falei, milho é o principal, né, é o que ele mais gosta, então ele destroça mesmo as roças de milho. Mandioca, abóbora, cana ele consome também, tem um estudo interessante mostrando que pelo menos 30% da dieta do javaporco aqui na nossa região é cana de açúcar, ele come a cana também. Fora esse problema do impacto econômico, né?
Ele é grande.
Ele é grande, o bicho é grande e vive, você vê, são sociedades matriarcais, né? Então são várias fêmeas com seus filhotes, que podem fazer bandos ali de 15 até 20 indivíduos, e os machos adultos meio solitários, né? Então são animais numerosos, pesados, capazes de fazer essa modificação, né? Esse consumo de alimento produzido pelo homem, portanto trazendo prejuízo para o produtor. E também, do ponto de vista ecológico, aí que está o problema, né? Porque ele está entrando dentro dessas nossas áreas de preservação permanente, né? Que são essas áreas que os produtores rurais têm que, né, têm que manter intactas, de acordo com o Código Florestal. Ele está entrando dentro das nossas reservas, das nossas unidades de conservação. E por ele ter essa afinidade, né? Porco, a gente sabe, porco gosta de água, né? De barreiro, de, né? Chafurdar, tá, porco chafurda, né?
É, isso.
Então o javali não é diferente, então ele gosta de ter esse contato com a água. Então o que acontece? Um bicho desse tamanho, com esses bandos numerosos, ele modifica a estrutura das nascentes próximos de córrego d'água, ali ele mata plantas, né? Ele preda filhote de passarinho, de invertebrados, então ele causa uma modificação, né, na estrutura do ambiente, causa uma modificação na capacidade de recuperação das florestas. Ele leva a semente de fora para dentro. Então, o milho que ele come lá fora, alguma espécie de palmeira, alguma espécie exótica, ele gosta muito dessas leucena, né, que são invasoras. Eventualmente, ele defeca uma semente viável, traz essa semente para dentro da floresta. E um problema, assim, que o agro, né, o agronegócio brasileiro tá de orelha em pé, é a capacidade dele trazer doenças, né, que vão impactar diretamente quem produz suínos no país, né? Especialmente a febre aftosa e a febre suína, né? A peste suína, são duas doenças aí causadas por vírus que são muito facilmente transmissíveis.
E já foram detectadas essas doenças nos porcos soltos ou nesses javaporcos?
Eles têm potencial para isso, né?
Potencial para isso. É uma bomba relógio.
Aqui no Brasil, os produtores estão absolutamente, né, preocupados com isso, né? Então, eles têm que fazer barreiras físicas, né? Para que o bicho não chegue sequer próximo, porque ele procura naturalmente as porcas para acasalar. Por exemplo, claro, o macho, como eu falei, que ele vive sozinho, vive solitário. Na época do cio, ele vai pelo faro, ele se aproxima, e tem relatos mesmo de produtores, eu vi isso pessoalmente, produtor falando que o javali invadiu o chiqueiro dele para acasalar com a porca. Né? Então, os produtores têm que fazer essa barreira.
E não é fácil segurar um bicho desse com cerca, isso aí não deve parar
não,
tudo.
Pois é, ele é um bicho, como eu falei, um animal de 100 quilos para mais, ele é capaz, você tem que fazer um investimento ali em alambrado, uma cerca que tem que ser profunda também, porque ele tem a capacidade de cavocar, né? Ou cerca elétrica também é uma alternativa. Ou seja, você tem que ter uma barreira, né? E a outra estratégia, que é essa instrução normativa. Então, o que acontece? O Estado brasileiro demorou para perceber esse problema, né? Demorou aí praticamente 25 anos desde que o bicho foi detectado no Brasil até que os produtores e os próprios ecólogos falaram: olha, tem que ser feita alguma coisa para mitigar o problema, para controlar, para impedir a invasão. Então, o IBAMA, em 2013, né, publicou aí uma instrução normativa autorizando a caça.
Do javaporco.
Do javaporco, com essa intenção. De impedir impacto ecológico e de mitigar o problema econômico do ponto de vista econômico para o produtor rural. Então, a caça hoje, ela é talvez a principal estratégia do Estado para tentar mitigar esse problema.
Controle.
Controle.
Acabar não vai.
Erradicar é difícil. Porque nós estamos falando de um país continental.
Exato.
Né, numa ilha, mas sabe, então é igual uma praga agrícola. Você não elimina uma praga no canavial, você pulveriza, né? Você
pra controla.
Deixar ali o prejuízo aceitável do ponto de vista econômico, né? Então a caça, ela vem nesse sentido. Ela vem
qualquer
mitigar.
Um pode caçar, Adriano? Tem que ter autorização? Como é que está?
Qualquer um pode caçar, mas você tem que entrar no sistema do IBAMA lá, já tem um formulário, você se cadastra, faz um cadastro, faz uma ficha, e aí você solicita autorização com justificativa, porque você tem que justificar que tem caça, você é um produtor rural, tem javali na sua propriedade, então você pede autorização e depois você reporta quantos javalis você matou, com que método você matou. E as condições que o IBAMA impõe é que você pode até consumir essa carne, mas você não pode comercializar essa carne. Né? Então, o javali abatido, ele tem que ser abatido e consumido aí na própria propriedade.
Então, peraí, vamos fazer um resuminho até agora. Tanto o javaporco, que é o javali, né? Quando chegou aqui, ele é um animal exótico, ou seja, não é da nossa fauna
silvestre. Não é da nossa fauna. Uhum.
Ele veio, num primeiro momento, pelo sul, Argentina, etc., por conta de caça, provavelmente. E os produtores também viram aí uma oportunidade de melhorar as questões de renda, como a carne diferenciada, etc. Também incluíram nessa, ajudaram a disseminar esse animal. E agora ele está solto. E, portanto, além de problemas econômicos, posto que ele devora as plantações, né? E aparentemente ele é bom de garfo, né, Adriano?
Ele
come
muito.
O que vem e que come.
Exatamente.
Mesmo. É um animal grande.
Ele é onívoro por natureza.
Onívoro,
né?
Ele
come qualquer coisa, né?
Parecia de pau.
Inclusive animais, né, proteína animal.
Tá.
Então, assim, um filhote, inclusive tem relatos na Mantiqueira, de novo, do javali abatendo ovelha, comendo bezerro recém-nascido, ou animal que está ali um pouco enfraquecido, ele consome, ele é capaz de abater.
Portanto, esses aspectos econômicos são importantes. E, além disso, tem os aspectos ecológicos, por assim dizer, que você mencionou. além de animais e outros, eles também destroem bastante os alagados, as nascentes e tudo. Muito bom. E aí, então, liberou a caça. Associado a essa caça de javali, nós temos relatos, inclusive trabalhos, né, publicados, que as pessoas aproveitam a ocasião e também caçam outras coisas. Cabe, nesse momento, Adriano, lembrar aos nossos ouvintes que, até a década de 1960, a caça era permitida no país. Mais que isso, o Brasil tinha curtumes de peles de animais silvestres, jacarés, onças e todos os demais, e também frigoríficos para carne de caça legalizados. Né? Uhum. Então, em determinado momento, o governo proibiu, a sociedade proibiu isso, mas como num passe de mágica, as coisas não deixaram de ser caçadas. Né? Então existe, continua existindo a caça. Uma vez dada essa oportunidade das pessoas se regularizarem, há relatos que, além do javaporco, muitos animais silvestres, a partir de agora, também estão sendo caçados. O que você tem para nos dizer a respeito disso?
Esse é o grande problema, né? A gente fica aí, né, entre a cruz e a espada, porque a gente sabe que a caça hoje legalizada do javali é uma das principais ferramentas, se não a principal ferramenta de controle. Mas, por outro lado, o país é um país continental com fracos mecanismos de monitoramento e fiscalização. Então, o que se passa? O governo mal consegue monitorar o que acontece dentro das reservas públicas, né, das unidades de conservação, quanto mais nas áreas privadas. Então, vai dar dentro da cabeça de cada produtor, né, aquela decisão ali de atirar numa espécie silvestre, né? Tá autorizado para caçar o javali, vai atirar num veado, vai atirar no nosso catitu, na nossa queixada, na nossa anta, na nossa capivara, que são, né, elementos da nossa fauna nativa. E não que seja um problema insolúvel, porque países desenvolvidos, países ricos, que têm uma estrutura, uma cultura da caça de longa data, de séculos, a Europa tem caça há milênios, nos Estados Unidos tem caça há séculos, tem departamentos de vida silvestre muito bem estruturados, né, que são exemplos, na verdade, né? A caça legal funciona. Ela funciona, ela gera recursos, os caçadores se monitoram.
Controla a população.
O próprio caçador monitora, porque o caçador lá, ele paga uma taxa, paga caro para poder ir lá, eu vou abater, sei lá, fazões, né, patos, gansos, aves aquáticas são um dos principais alvos, veados, né? Então ele tem uma cota, ele sabe quanto tem. Então se ele percebe que o companheiro dele tá tirando em outro bicho que não está autorizado, ou além da conta, ele monitora. Então o sistema funciona. E esse recurso gerado da caça, ele volta para monitoramento, para a própria criação de reservas, etc.
Fiscalização.
Agora, aqui no Brasil, esse que é o grande problema. Nós temos o problema estrutural do governo, que não está preparado para isso. Nós não temos essa cultura legal da caça, né? de autocontrolada. E o que é pior, sul, sudeste, posso dizer centro-oeste, nordeste, nós temos sistemas degradados. Degradados.
Sistemas naturais, né?
Os nossos sistemas naturais estão fragilizados. Então, para você colocar uma pressão assim essa caça ilegal que porventura escapa, né? Ou seja, o cara que está autorizado a caçar o javaporco começa a caçar ali o tatu, o veado, o catitu, ele vai enfrentar um sistema, ele vai colocar uma pressão maior num sistema que já está fragilizado. O nosso único sistema que comportaria, vamos dizer assim, uma caça legalizada, por exemplo, é o Pantanal, que é uma savana rica, né, em ambiente aquático, então ela tem uma biomassa de
exuberante.
Exuberante. Poderia até comportar, como já comportou a própria caça do jacaré, como, né, você mencionou aí. Mas a Mata Atlântica, o Cerrado, são ambientes fragilizados, né, com baixa abundância populacional das espécies, né,
nativas,
cinegéticas,
né?
Então não comportam. Então, a Amazônia é diferente, que ali a gente tem um sistema ainda relativamente intacto, né? 80% da Amazônia ainda está intacta. Você tem a caça de subsistência, mas é uma outra conversa que a gente pode ter.
É
uma outra história. Mas para esse sistema do Brasil, que eu falei, né, onde está aí 70%, 80% dos brasileiros estão morando aí no sul, sudeste, né, no domínio da Mata Atlântica, no leste e no nordeste, esses sistemas não comportariam uma caça ilegal.
Ilegal
uma caça legalizada. Teria que ser um sistema intermediário, assim, que o bicho, que o produtor produzisse alguns animais, como já teve tentativa na década de 80, já, a Esalq teve professores que fizeram tentativa de criação de catitu, de perdiz, né, que são as nossas espécies silvestres, mas no fundo esbarraram com o problema da reprodução. As nossas espécies nativas, elas têm uma baixa taxa reprodutiva. Isso explica por que que os nossos sistemas são fragilizados.
Exato.
Entendeu? Então, assim, já tentou-se isso e não deu certo. Então, a avaliação que se faz, assim, sendo bastante... tentando ponderar prós e contras, é que no curto prazo, a liberação da caça do Brasil seria um problema.
Seria um problema. Já está liberada. Já,
então, mas eu defendo a posição do Ibama de que essa caça ela tem que ser direcionada. A caça por javali.
Sim.
Né? Mas e à medida que o sistema começam a aparecer as primeiras avaliações desses relatórios, etc., né? E a própria retorno da sociedade, a gente percebe se essa caça está vazando para a fauna nativa ou não e eventualmente faz algumas restrições.
Lembrando aos ouvintes, Adriano, que a caça à fauna silvestre é ilegal. E é, portanto, é considerado um crime ambiental. Portanto, exato. Aqueles que vão caçar um javaporco e porventura caçam outros animais, ele está incorrendo num crime ambiental pode sofrer consequências para isso. Né? Mesmo assim, em função de uma fiscalização não tão efetiva em alguns locais, as pessoas arriscam. Né? É. Há muitos relatos de que as pessoas estão caçando outros animais e alguns deles, muitos deles, enfim, parte deles, estão sendo pegos respondendo processos. Né?
Mas me parece, Marcelo...
Passível de prisão,
inclusive. Veja, como eu falei, como o Brasil tem, a gente tem essa caça, quando a gente vai para ambientes mais empobrecidos, né? Vale do Ribeira, Vale do Jequitinhonha, em Minas, Sertão da Bahia, a Caatinga do Brasil, a caça ilegal, ela existe. Né? Muitas vezes motivada...
Até pela subsistência,
até
não?
Até pela subsistência, mas é mais essa vontade de acrescentar uma diversidade no prato ali, né? É. O tatuzinho que entra ali, inclusive o nosso tatu galinha, né? Em algumas regiões do norte de Minas é conhecido como tatu quatro pedaços. O povo, né?
Sugestivo.
Bom, mas no resto do país, na parte onde o agro está forte, né? Sul, sudeste do país, onde você tem sistemas produtivos intensivos, a cultura da caça morreu. Então, nesses sistemas, a caça que está acontecendo é majoritariamente a caça em cima do javali. Né? Exceto alguns bolsões, a Mata Atlântica de São Paulo, ali no interior, ainda tem onde tem palmito, extração de palmito ilegal, você também tem um problema de caça. Mas, grosso modo, eu quero dizer que se a gente faz um retorno da década de 60, onde você tinha cultura, o cachorro caçador, o perdigueiro, etc., hoje não tem mais isso.
Perdeu força, mas existe, né?
Perdeu Adriano? Força,
você vai
mas
aqui,
existe.
Você vai aqui... Na Jataí, etc., você encontra vestígios
Mas o que a gente tem visto, aqui na região mesmo...
Caça de fauna silvestre.
O que a gente tem visto é que a caça está sendo majoritariamente em cima do javali.
Tá, ok.
Aqui, como eu falei, nessa região assim, mais desenvolvida do
talvez
país...
Talvez mais fiscalização, estradas...
À medida que você avança para os grotões, muda de figura. Okay. Aí aquela caça, a cultura da caça ainda existe. Mas aqui, hoje, né, porque eu estou falando isso porque o ouvinte pode achar que a caça do javali é um problema. Eu acho que não, ela é uma solução. Eu acho que eu faço uma defesa aqui do governo, dessa instrução normativa, de que nós temos que controlar isso, porque as consequências da não ação, né, deixar como está ou coibir a caça do javali, são mais danosas do que os eventuais problemas que elas podem causar.
Para terminar nosso... Eu gostaria que você comentasse um pouco, você mencionou a respeito do Pantanal... Ali existe um animal que não era silvestre, mas se tornou, né, o porco monteiro. Conta um pouco dessa história do porco monteiro, que eventualmente haverá agora, além do porco monteiro, o javaporco lá no Pantanal.
Pantanal,
como é que isso vai acontecer?
Tem até um colega, o Wagner Fischer, que estudou muito bem isso, defendeu uma tese de doutorado com o javali no Pantanal, e ele tem um artigo chamado Choque de Gerações, né? Porque o porco monteiro está lá no Pantanal desde a Guerra do Paraguai, né, 1860, por ali. Então, tem 200, 250 anos. O porco monteiro é o porco doméstico que escapou das fazendas, aquele porco de banho, aquele porco antigo, capial, que voltou para o ambiente natural, naturalmente. Né, especialmente depois da Guerra do Paraguai, que as fazendas foram invadidas, etc. Daí houve aquele alvoroço social todo. E o bicho se adaptou às regiões de planície do Pantanal, as partes mais baixas. 200 anos são pelo menos 70 gerações. 70 gerações do ponto de vista evolutivo, o bicho já se adaptou, digamos, climáticos, as relações tróficas, né? as relações com os outros elementos da fauna são mais equilibradas. Então, os estudos que mostram que o porco monteiro, tentam investigar se o porco monteiro é um problema no Pantanal, tem indicado que não é um problema. Ele está muito bem, obrigado lá. Ele não afeta a fauna nativa, não destrói os ambientes e não impacta as espécies mais próximas dele, que são as nossas duas espécies nativas de porcos, né? O catitu e a queixada. É, não tem o que a gente chama de sobreposição de nicho, né? Então, mas essa instrução normativa do IBAMA não se aplica ao porco monteiro, né? Então, está tendo um problema agora, porque se você não pode caçar o javali, né, no Pantanal, né, você pode, então, imaginar que o javali vai descaracterizar o nosso porco monteiro. Pode descaracterizar do ponto de vista genético, porque eles podem se acasalar. Né? Então, ele chama, por isso que daí o artigo...
O java porco monteiro.
O choque de gerações, se a invasão do java porco no Pantanal não for contida... Você vai, então, promover esse desbalanço, porque enquanto o porco monteiro está equilibrado com o ambiente, o javali pode desequilibrar esse ambiente. É. Então, é uma situação bastante delicada. Enquanto, o javali está na parte alta do Pantanal e o porco monteiro na parte baixa. Até porque o javali prefere as culturas agrícolas, né? Então, a parte alta do Pantanal, onde está a soja, onde está o milho, a cana, etc. Na parte baixa, que é a bacia pantaneira, é ali que está o porco monteiro.
Tá. Bom, então, resumindo esse aspecto, portanto, a caça passa a ser talvez a única alternativa nesse momento, a caça ao javaporco, liberação, mas traz como consequência a fiscalização para que apenas o javaporco seja caçado e não outras espécies, o que ocasionaria, em alguns locais em especial, problemas sérios para a fauna silvestre.
É, por isso que é fundamental, Marcelo, a comunidade científica, especialmente, né, que é aparelhada do ponto de vista analítico, né, fazer uma análise crítica disso, dessas número de licenças que estão sendo emitidas e o acompanhamento da população.
Os resultados,
ou seja, se a caça está funcionando, se o método de caça é o melhor, é o mais apropriado, porque, como eu falei, a maioria da caça é feita em cima de abate a tiro, né? O sujeito que tem uma espingarda, um rifle que vai abater o animal com tiro. Seria mais eficiente, isso tem até estudos demonstrando, que se essa caça fosse feita através de armadilhas, um curral que você, né, você faz um curral cercado, você põe a isca ali, atrai às vezes uma vara inteira de javaporco e num único momento você abate ali 20, 30 animais e depois dá a destinação. Então o governo, né, e a academia precisam ficar atentos a... para ver se esse sistema está funcionando, porque não é só a liberação da caça e a partir dali a gente assumir que o negócio vai funcionar. Não, né? Precisa ser monitorado.
E a percepção de que é o javaporco para ser caçado.
Exato,
né?
Claro.
Essa pessoa que obtém
exatamente. A licença. Exatamente. Exatamente. Se for constatado que ele, né, as espécies nativas estão crescentemente sendo abatidas, aí é uma questão de rever mesmo, né?
É. Ok. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou, Adriano. O programa Ambiente ao Meio de hoje, tenho o prazer de conversar com o professor Adriano Garcia Chiarello, do Departamento de Biologia aqui da FILO, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, a quem agradecemos bastante essa visão bem completa do javaporco, seus problemas, decorrências e eventuais soluções para esse processo. Adriano, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcelo. É sempre um prazer novamente estar aqui. Agradeço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.